Bom, é...
Sim, sim.
Pois, pois. Título deste episódio: Depilação é um choque. Depilação é um tema clássico desta rubrica, não é? Já, já por este fórum, porque isto é um fórum.
E corre sempre bem.
Corre sempre bem. Já passaram por aqui casos que se tornaram lendários, como o da senhora que ficou colada com cera no fundo da banheira, ou o senhor que tentou surpreender a esposa depilando as suas partes pudibundas, mas tragicamente acabando com uma couve de Bruxelas congelada enfiada no rabo. Enfim, é para coisas que acontecem.
É a vida.
No quotidiano. Claro. Essas histórias aconteceram a pessoas lá fora. Esta aconteceu cá dentro com um ouvinte nosso que assina Oliver Nine no Reddit. Diz ele: estávamos na semana do meu casamento, depois de muitos anos de namoro e algum tempo a morar juntos, estava ali o grande dia. Embora seja cuidadoso e até um bocadinho vaidoso, nunca tive grande interesse em cuidados estéticos, além de creme hidratante ou amaciador de cabelo. Mas estávamos na semana do meu casamento, por isso decidi aproveitar a paragem do trabalho nessa semana para me preparar o melhor possível para o dia D. Traduzindo, decidi arranjar lenha para me queimar.
Vamos!
Queremos saber, amigo, queremos.
Vamos lá!
Diz ele: passei a semana na casa dos meus pais e comecei-a da melhor maneira. Corte de cabelo moderno, barba à parada mesmo no ponto, creme hidratante todos os dias, até uma máscara facial hidratante. Até aí, tudo bem, estava tudo perfeito, estava bonito, estava orgulhoso do meu empenho. Epá, caramba, eu até aqui... Epá, posso dizer que esta história até cheira bem, não é?
Sim, está, sim, sim.
Está tudo tão digno e tão seleto. Este homem está mesmo a investir em si mesmo para ir o mais jeitoso possível para o grande dia. Como íamos de lua de mel para uma ilha paradisíaca com sol à fartazana, pá, isto continua de sonho, não é? Ocorreu-me que não seria má ideia ir pela primeira vez a uma esteticista. Força, homem, força nisso! Dar um jeitinho às unhas, diz ele, para as fotos, e depilar as pernas para melhor aproveitar o sol. Pá, este indivíduo vai casar feito de seda.
Sim, sim. Este homem até vai escorregar.
É um golfinho.
Que sucessão, é um golfinho, pá, um golfinho. Que sucessão de práticas de beleza. Que exemplo, que exemplo para todos. Inspirado por ele, eu fico com vontade de me depilar todo no fim de semana.
Cheira-me que ele vai gritar Kelly Clarkson. Lembram-se do filme.
É verdade. Virgem aos 40 anos, grande filme. Devo dizer, diz ele, que tenho muito poucos pelos no peito, mas já que ia depilar as pernas, por que não dar um jeitinho ao peito? Oh, meu amigo, você rapa isso tudo com a breca. Rapa! Rapa isso tudo. Quem rapa a perna, rapa o peito.
Claro.
É um ditado isto, não é?
É, não, é sim,
quem rapa
sim,
a perna, rapa o peito. Alguém que pegue nisto e faça um sample de uma música de dança. Alguém que rapa a perna, rapa o peito. E alguém que rapa a perna, rapa o peito.
E tem que ser um rap.
Isto tem. Eis que chega a altura de tomar uma decisão, que é quando a esteticista lhe diz o preço deste serviço, que é 15 euros. Não me parece o fim do mundo.
Não.
Mas eis a reação dele. 15 euros para isto?
Que?
Não valia a pena. Eu era perfeitamente capaz de o fazer sozinho.
Ah, claro. Claro.
Então não.
Pá, a história estava tão compostinha até agora, não é? Tão lindo, meu rico menino. Não faça isso, homem. Ainda vai a tempo. Eu ainda tenho esperança que ele desembolse os 15 euros nesta história. Mas vejamos o que ele diz. Enchi-me de ousadia e fui a um hipermercado procurar material para tratar deste pormenor que, repito, para mim não justificava pagar 15 euros.
Forreta.
Pá, homem, são duas pernas peludas e um peito não muito peludo. 15 euros. Epá, não é o fim do mundo. É uma profissional.
Quem
a tratar
rapa as
do
pernas,
assunto.
Rapa o peito.
Exato. Rapa a perna, rapa o peito. Assim, diz ele, comprei um boião de cera de aquecer no micro-ondas. Fácil.
Epá, já estou a sofrer, estou a hiperventilar já.
Depois de tantas descrições carmosas e luxuriantes de rituais de beleza, cera de aquecer no micro-ondas, epá, manda um bocado abaixo o ambiente.
Sim.
Manda, não é? É cera de aquecer no micro-ondas. O mesmo micro-ondas que ao jantar aqueceu um resto de bacalhau com natas do almoço. Bom, estava eu na casa dos meus pais, que já dormiam, diz o nosso ouvinte Oliver, e aproveitei o tempo para tratar então deste assunto. Fui à cozinha e mãos à obra. Pus o boião no micro-ondas e programei para um minuto. quando o alarme tocou, retiro o baião. O baião. Quando tocou, retiro o boião. Estava frio e a cera sólida. Coloquei novamente no micro-ondas, diz ele, e programei para mais um minuto. Retirei o boião. Novamente frio, a cera sólida. Mau.
Instruções?
Mau. Mau Maria. Nesta parte, diz ele, é importante explicar que o micro-ondas está embutido num armário mais ou menos à altura da minha cara. Também importa referir que eu estava vestido com o meu hoodie preferido, novinho, a estrear. Pá, porque importa referir e explicar estes detalhes, meu Deus, a vida deste homem estava aí tão bem até aqui. Quando toca o alarme, retiro com todo o cuidado o boião. Malta, que Deus Nosso Senhor nos proteja. Não era melhor darmos as mãos todos?
Se quiseres, estamos juntos.
Retiro com todo o cuidado o boião, que já me parece mais quente, mas sem queimar. Ok. O boião, que já me parece mais quente, mas sem queimar, ou assim parecia, diz ele. Peço então a vossa atenção para a sucessão de acontecimentos que se segue. Mal levantei o boião, senti queimar e bem nos dedos. Ora, o que é que uma pessoa faz quando sente queimar e bem nos dedos?
Larga.
Ele explica. Reagi instintivamente largando, ou melhor, atirando o boião. Oh não.
Em que direção?
O boião de cera bateu no micro-ondas, salpica-me a cara, jorra no meu hoodie e encera-me toda a cozinha. Pá, tudo isto deve ter acontecido num segundo, mas na minha cabeça estou a ver isto a ocorrer em câmara lenta.
Só aqui já gastou mais de 15 euros.
Ignorei a dor lancinante e corri o mais rápido possível para a casa de banho, enquanto vociferava palavras doces que mal sabia conhecer. Aposto que ainda saíram um poça.
Sim.
Um irra e um cobreca. Mergulho a cara em água fria e a dor passou, mais ou menos. A noite acabou com os meus pais a retirarem delicadamente cera da minha barba aparada no ponto, do meu pescoço e da minha bochecha bem hidratada, enquanto comentavam: do que tu te lembraste, filho? E o meu hoodie no lixo, pintado a cera sólida. Para quando é que as pessoas vão aprender que a depilação é... Pá, temos que ser sinceros, é um bocado, é como a neurocirurgia.
É não inventar, é confiar. Pá, em quem
ninguém
sabe.
Ninguém pode fazer isso em casa.
Sim.
Olha, eu estava aqui a pensar, a porta do micro-ondas estava aberta. Ou seja, o interior do micro-ondas também deve ter ficado...
Deve ter sido um show.
Ficou uma cozinha sem pelos.
Ficou, completamente. Epá, mas isto tem de ser profissionais credenciados,
sim,
a fazer.
Sim, não vale a pena inventar.
Eu próprio tive uma experiência estranha com depilação. Nem sei se a contei já aqui, porque acho que... Epá, se lhe não contei aqui na rádio.
Mas se contaste, podes contar outra vez. Estamos aqui todos disponíveis para ouvir.
Epá, mas é capaz de ser a mais embaraçosa. É só porque hoje vamos de férias todos.
Não faz mal.
E possivelmente eu já não volto depois de contar isto.
A malta esquece durante as
eu não
férias.
Sei se não, na volta já vos contei isto.
Conta.
Epá. Foi uma vez numas férias.
Sim. Que parte do corpo é que foste depilar?
Fui experimentar depilar as zonas.
Ah, ok.
Ok.
Tinha uma maquineta.
Uhum.
Marco, temos tempo. Temos muito tempo.
Portanto, pus uma toalha no chão e estive ali.
Mas foi com uma máquina.
Foi com uma máquina feita para esse efeito.
E para essas zonas.
Sim. Para essas zonas.
Específica dessas zonas. Sim.
Com um pente, não é? Tem um pente.
Tem.
Pois.
Claro. Também conheces essa.
Conheço.
Pois. Estou ali. Pronto. E a toalha está a ficar com. Pronto. Foi um corte de cabelo, não é?
Claro.
E no fim daquilo eu embrulho a toalha toda e vou à varanda do hotel.
Do hotel.
O hotel ficava assim numa zona de natureza. Atrás tinha natureza. Sim. Em bruto. E eu pensei, será? Vai ver pássaros que usam isto para fazer um ninho.
Eu não quero sair daqui nunca mais.
Então,
conta devagarinho.
Começo a agitar.
Uhum.
Mas para o meu grande espanto, quando eu amarfanhei a toalha, em vez da imagem que eu tinha, que era pelos a saírem em todas as direções, não estavam todos concentrados numa bola. Parecia uma personagem de um filme japonês de animação dos estúdios Ghibli. E então há uma pequena bola, pá, voando à minha frente, pá, descrevendo círculos lindíssimos. Uma bolinha, uma Sim. bolinha de pelo. Tanto assim que chamei a minha namorada, a Teresa, para vir ver. Teresa, anda a ver isto.
Olha que bonito.
Que romântico.
Então, ali a seguir com o olhar a bolinha.
A minha pilosidade a despedir-se de mim.
Exato, exato. E de repente a bolinha começa a descer, a descer, a descer, a descer. E reparamos que está a descer, mas a descer na direção do hotel.
Ai.
Ele sempre vai acompanhar com o olhar e isso. E de repente vemos que ela está a ir em direção a uma varanda, na qual está um senhor a apanhar sol. Eu só via as pernas do senhor. E a bolinha de pelos caiu lá em cima e eu e a Teresa pirámos. Imediatamente.
E eu viste o senhor: até no ego, o eclipse chegou mais cedo.
Epá, foi muito, muito embaraçoso. Pá, eu queria pedir aqui desculpa ao senhor, se ele me está a ouvir.
Podia ser pior, ele podia estar a tomar um pequeno almoço.
Isso que, exato, claro, claro.
Olha, também podíamos ligar à Teresa para ela contar a história outra vez.
Bolas.
E assim ouvíamos o lado
foi
dela.
Foi um momento muito inesquecível da nossa relação, sem, pá, dúvida,
muito
sem dúvida.
Muito bom. O homem. Diz.
Eu ainda tinha aqui o final só da história deste senhor.
Diz.
Mas, epá, ele diz que basicamente passou a semana coberto de Biafine e de pensos, a dar tudo por tudo, e no dia do casamento a maquilhadora fez uma obra-prima, disfarçou quase totalmente as queimaduras que acabaram por não passar de salpicos, exceto a do pescoço, para a qual não houve outro remédio que não um penso cor de pele. Mas depois a cerimónia foi maravilhosa, o dia foi fantástico, eles viveram felizes para sempre, mas ele termina a dizer: não sejam forretas, depilação caseira não é para meninos, vão a um profissional.
É verdade, já aqui tínhamos dito, as maquilhadoras são espetaculares.
Pois são.
Já te ajudaram são também.
Já.
Te ajudaram muito, é verdade.
Aliás, falando outra vez da Teresa, a Teresa aprendeu maquilhagem de propósito e fez-me um trabalho incrível a tapar no olho negro. Isto é quando eu dei aquele trambolhão há um ano, em junho do ano passado, caí de uma escada e fui com a carinha ao chão do meu pátio.
Como é que o Ricardo Aruz Pereira chamava o teu olho?
Disse-me que eu tinha um nigérrimo olho.
Pois era.
Verdade. Mas fiquei coberto de maquilhagem e depois a Nisa, grande maquilhadora no Taskmaster, também me cobriu isto de uma maneira inacreditável. Ou seja, percebia-se que eu estava inchado, mas ninguém percebia porquê.
Exato.
Deviam dizer: ah,
retenção de líquidos.
Está mesmo gordo.